Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12, parte 13. Creio que estamos sós, lavam os prisioneiros.
Ando.
Queres saber se o veril tu me fazes orro? Senhor, eu não faço mais que adivinhar-lhe os pensamentos. Vossa Excelência é a cabeça, eu sou o braço.
Governador.
Um braço que agarra pelos cabelos e me impele para o crime. Silverio.
Senhor, o que tenho eu feito?
O governador.
Como és inocente? Dona, tu me perguntas. Quem prometeu um dia entregar-me Maria, Silverio?
Mas Vossa Excelência amava. E quando um homem como o certivo esconde ama, posso bem ver que aí estava a cabeça que o braço.
O governador.
Sim, tu sabes ligar-me a todos os teus crimes. Tu me sopras todos os pensamentos maus, tu me apontas o abismo, e quando eu sou presa da vertigem, da raiva e do ciúme.
Dizer-se, Vossa Excelência, que tem este humilde e eu de servo às suas ordens, ah.
Servo do diabo. Dir-se-ia uma sucuriúba, que arrasta um touro para o arreio. E que lhe diz, rindo, senhor, se quer ter a bondade de afogar-se,
eu o carregarei. Miserável!
Diz-me agora quem urgiu esta calunia infame. Quem disse ao tio de Maria que Gonzaga pedira sua cabeça?
Quem foi, Silverio?
Mas, senhor, creio que Vossa Excelência, o governador.
Entendamo-nos.
Gonzaga era um revolucionário, ao passo-se que o tenente-coronel um dedicado subdito de sua majestade. Vossa Excelência disse-me um dia, a revolução quer a cabeça dos vassalos de Portugal.
Eu repite.
Gonzaga quer a cabeça do senhor Carlos e ser lógico. A minha proposição contém-se na de Vossa Excelência que me desculpe para não aceitar glorias que me não pertencem.
O governador.
E quem forjou a denúncia de Basílio de Brito, que por si só não tê-lo aí feito? Fui também eu, Silverio. Vossa Excelência pediu-me que o vingasse. Eu vinguei.
O governador.
Silverio, tu acendes em mim um amor criminoso, como um incendiário. Tu cortas o destino de uma pobre moça como o ceifador. Tu decepas as cabeças de teus irmãos como um carrasco e ris sobre todos estes destinos mutilados como o gênio do mal. E dizes que és meu instrumento. Não, tu és o braço do inferno, se não és o próprio de Veril. A pardia. Comedia. Este homem será sempre um mau ator. Mistura Satanás com Cristo e inambe ser bom, da mesma sorte que não presta para mal. Digo-lhe vingança, grita. Remorso. Se eu lhe falo em perdama, extermínio. Vejamos é o governador. E verdade, senhor governador, agora reflicto e ti. No pena do que hei feito. Felizmente ainda é tempo de arrependermo-nos. Vossa Excelência assustará a correspondência secreta que tem com a corte de Lisboa, na qual pede a perseguição dos criminosos e a morte de todos. Eis uma ação brilhante pela qual começaremos a expiação.
O governador.
Na verdade é bem possível, Silverio.
Não basta.
E preciso ainda que o desembargador Torres continue a ser juiz neste. Processo. É um homem severo, mas que não condenará sem provas. Ao passo que o conselheiro Vasconcelos Coitinho morre por uma condonação e condecora-se com o sangue de um Ael. E um homem malvado, artificioso, terrível e demais, amigo íntimo de Vossa Excelência, o... Se ele viesse preencher o lugar que o senhor Visconde lhe destinava, os conspiradores estariam de certo perdidos. E uma bela continuação do nosso arrependimento.
Este homem não virá, Adão, é assim, senhor Visconde.
O Enar.
Talvez vejo. Quanto às declarações que o advogado exige de Vossa Excelência e do senhor intendente de Minas, favoráveis como devem ser, darão a liberdade imediatamente ao senhor Gonzaga.
Depois, Silverio.
Depois. Perdão, Fonstei, remos a consciência calma e pura que nos abençoe. A gloria de ver as vidas, que salvamos. A felicidade de olhar a alegria dos outros.
Dos outros.
E mais tarde. E pouco mais tarde a recompensa de Deus.
Ah, então, senhor governador, já estou cheio de prazer, mas de um prazer celeste.
Este pobre Gonzaga que sofre, que está quase moribundo, voltará ávida. Será feliz maneria? Maria que está pálida como uma estátua.
Governador.
Vi falha.
Vi Silverio.
Vi ainda há pouco quando levei esta maldita carta de Vossa Excelência. Quando encarou-me, estremeceu.
Oh,
como era bela. Como uma virgem druidica na hora do sacrifício. com os olhos alumiados de um fogo trêmulo como das estrelas, com a boca palpitante de comoção, como uma folha pesada de orvalhos, ela leu esta carta ou antes devorou-a. Estava arrebatadora de paixão e de amor, mas quando terminou a leitura levantou-se de súbito. Nunca acreditei em prodígios, mas ao vê-la, altiva, soberba, atirar com um gesto sublime os cabelos negros para as costas e dizer com uma voz argentina em dia e vibrem irei, diga que eu irei, pareceu-me que não escutava uma mulher, era ao anjo da paixão e da beleza deslumbrante na hora de um sacrifício divino.
O vereador.
Oh, fala-me, fala-me de Maria.
Silvério.
E falar do uma. Feliz o homem estremecer, apertando aquela mãozinha à sombra de uma murta. Que desmaiar de amor nos raios daqueles olhos, que roçar de leve com um beijo trêmulo aquela boca pá perfumada e linda que suspirar pelas noites de luar no tremor de aqueles seios, e mergulhar na sombra aqueles cabelos negros. Oh, bem feliz, que harmonia não es, terá uma palavra de amor que ela suspire, um gemido de languidez que ela soluce. Os dois amantes passearão com as mãos enlaçadas campos e sinarão sobre a grama cheia de rosa dos outeiros. Oh, é o amor do céu que os anjos invejarão, o governador. Apaixonador. Que Deus mesmo invejará. Silvério. E os homens e os anjos e Deus invejarão a Gonzaga. E ergue-se de repente levantando a mão ao coração. No coração Silvério, eu quero esta mulher. Ninguém lhe tocará sequer na sombra. Eu a quero para mim só que me importar o inferno ou o crime. Ou um condenado. Mas eu levantá-la e mais orgulhoso nos meus braços do que a Deus levanta a sua coroa deslumbrante. Ah, tu fazes de mim tentá-lo. É preciso que me mates à fome. Ouves bem? Obedece ou escolhe. Se ela não for minha, tu serás da forca, mas se o faderes, eu severio. Senhor, Vossa Excelência é a cabeça, eu sou o braço. Cena 4 Maria, Zero Governador e Silvério. Senhor Governador, eu disse que vinha.
Aqui sou.
O governador. Minha senhora, eu não contava com tanta pontualidade.
Silvério.
Ao governador.
Lúcio contava porque ela ama aquele homem.
O governador.
Silvério.
Tu és o demônio, vai-te, Silvério.
Minha senhora.
Creio que o tio de Vossa Excelência não chegará tão cedo. Entretanto, logo que o faça virei e preveniu-a, Maria.
Obrigada.
Silvério.
Um gordo.
Lembre-se do que me disse. Se ela não for minha, tu serás da forca, mas se mais de risão serei teu. Ensaí. Cena vê o governador e Maria o governador. Senhora, eu afastei um instante o meu ajudandante de ordens para dizer-lhe uma palavra a Maria. O vai ao fundo, e depois volta rapidamente. Recebeu minha carta. Leu o cada uma daquelas e o palavras. Sente o senhora, tudo quanto ali de fatal. Calculou que o homem pôde feir o sacrifício da sua vida. Mas nunca o da felicidade, e que o que a tenho nas mãos não deixe errar e fugir. Diga, Maria, o que resolveu. Eu espero como um condenado a minha salvação ou a minha morte.
Maria.
O senhor me pergunta se li sua carta a...
Li a Seneti, e ainda trago aqui.
Estira um papel quatrucêio. Vi o pacto infame que me propõe, o crime sobre o qual pretende levantar o seu leito de núpcias, a traição com que quer coroar a cabeça de sua noiva.
Li sua carta, senhor Vizixon Mio.
Li sua carta, miserável.
O governador.
Genhória, não é a primeira vez que me insulta, mas será a última.
Meia.
Rainha, qualquer canto da terra um cepo em que uma mulher possa vender seu corpo. Mas a entrega de uma alma precisa de toda a largura do cepo para balcão, e só Deus é o mercado.
Zero governador.
E então, Maria, então...
Então, eu quero ainda escutá-lo, creio que me falou do seu poder.
Na morte de Gonzaga, mas ainda duvido de tudo isto?
Duvido sim, porque creio em Deus,
o governador, e não acredita no demônio.
Maria!
Eu conheci, senhor governador. Para nossa desgraça, porque a senhora é hoje uma condenada em que do seu, esse homem um condenado da terra e um condenado do inferno. Todos três desgraçados, mas somente o réproba maldito.
Porque eu sou, se o não fosse.
Mas seria o mesmo.
Ah,
como tudo isto fizesse horrível. Tu seguias risonha pelo trilho do céu, mas tropeçaste não numa pedra e sangram teus joelhos pisados. Eu caminhava calmo à beira de um precipício, mas ferido de uma asa luminosa rolei no abismo.
Oh,
Maria, a asa que me enleou foi a ponta diáfana do teu vestido. A pedra em que tropeçaste foi o meu coração. Não amaldições a pedra, com eu não amaldiçoo a asa. Maldito seja quem me lançou no teu caminho.
Luan!
Apassei um instante agitador. Entretanto, eu te encontrei. Dizer-te que te amei seria pouco. Desde este momento acreditei que o que havia de mais luminoso na vida era a própria sombra do teu corpo. Entretanto, a mariposa ainda lutou contra a atração da fugiu.
Oh!
Nunca saibas a história desta luta. Era um espetáculo horrível. Verias como eu via nas minhas horas de alucinação, um covil escuro, em cujas paredes debatia Gonzaga VII.